Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, iniciando aí a série da Madrugada da ABC. Encerrou aí com o Leandro Lopes, agora há pouco, aqui com o programa Leandro Lopes. E nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que conta com a sua participação. Você liga para a gente aqui, 44-35-90-20 é o telefone fixo. O celular, 997-666-555. Inclusive, nesse telefone, você também manda mensagens via WhatsApp e SMS. Pode escrever para a gente. Programa Semeando a Boa Nova, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook. Você pode nos acessar pelo Facebook da Rádio ABC. Você acessa Rádio ABC 1570 e nos assiste aqui com as imagens em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio. Entra lá, curta a nossa página, compartilha, chama os seus amigos para assistir o programa em tempo real com a gente aqui nas câmeras do Facebook. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem, manhã de sábado, uma manhã muito bonita do outono brasileiro, previsões de 14 a 23 graus. Na mesa de som, o Tylerson passando para o Vitão. O Vitor está pegando lá agora lá os botões mágicos da ABC. O Tylerson batendo continência, transmitindo o posto para o Vitor, que vai fazer esse som maravilhoso chegar até você aí. Nós estamos a equipe Apóstolos na mesa de som, então, o Vitor a partir de agora. Nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. Nos telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida companheira Elda Petrin. A Elda é atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul, e vai falar para a gente da pergunta tema de hoje, como agir diante do mal. É uma pergunta tema, hein? E a Elda está com a gente aqui para falar comigo sobre isso. Elda, bom dia e seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui com todos nestas reflexões, nesta manhã de sábado, né?
É, manhã de sábado bonita aqui. Nós estamos contando com o seu vasto conhecimento para nos ensinar bastante sobre esse tema tão importante, né? Como agir diante do mal. É um tema importante, né?
É muito importante, realmente, porque a todo momento nós estamos emitindo opiniões a respeito das pessoas, né? Uhum. Isso é uma questão do julgamento que a gente precisa tomar muito cuidado. E quando Jesus nos aconselhou a não julgar as pessoas, nós ainda não temos a noção exata desta grande advertência de Jesus, porque ele nos conhece. Né? Ele sabe que nós somos espíritos, que nós estamos vindo uma caminhada longa, né? Nós somos criaturas que já vivemos tantas vidas, que já acertamos tanto, que já erramos bastante também, Então nós trazemos todos nós uma bagagem diversas de experiências. Então ele sabe que para alguns que já deram alguns passos e tiveram essa condição de aprender com eles, hoje já está mais fácil atuar de certa forma. Mas muitos de nós temos que aprender a ter esse respeito pelas pessoas. Quando nós falamos a respeito da crítica, nós sempre pensamos nessa crítica de apontar para o outro o que é que está errado. Mas se nós enxergamos no outro que está errado, é porque isso está dentro da gente, não é? Então, na verdade, o outro funciona muito como um espelho da gente. Quando a pessoa tem uma característica assim que nos irrita muito, é porque nós estamos falando da gente. Né? Os psicólogos dizem assim que quando João fala de Paulo, João fala mais de João do que de Paulo. Não é? Então, a gente precisa lembrar que a crítica, ela pode ser uma crítica construtiva também. Não é? E a gente sempre fala de crítica no aspecto negativo. Criticar é a gente ressaltar alguma coisa que a pessoa faz, e a gente pode ressaltar o bem. Não é? A gente pode tecer ali um elogio, a gente chega em casa, a pessoa preparou aquela comida gostosa, a gente pode fazer essa crítica amorosa. Não é? Aquela passagem do Evangelho em que Jesus foi ali, foi levado para ele uma mulher que havia caído em adultério, que os hebreus ali, os judeus, queriam condená-la. Jesus diz assim, olha, então atire a primeira pedra. E eu levo isso muito sério, né, na minha vida. Eu acho que a gente tem que lembrar muito esses ensinamentos do Cristo, porque são ensinamentos universais. Então, quem de nós pode falar alguma coisa? Porque supõe-se que aquele que vai falar, ele já não comete mais aquele erro. É.
Bom, são 8:06. Essa aí é a Elda Petrin, que está com a gente hoje falando sobre, respondendo a pergunta tema, como agir diante do mal. E a gente vai aproveitar aqui. Nós vamos deixar uma pergunta para você responder para a gente. Liga para a gente aqui ou vai na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC e responde lá. Como é que você aí que está na nossa audiência, você se posiciona diante de situações que você considera equivocadas? O que é que você faz? Como é que você se posiciona? Quando você está diante de uma situação tão ruim, tão equivocada, o que é que você faz? Hoje nós estamos tentando responder essa pergunta. Como agir diante do mal? Vamos ver a sua pergunta, a sua opinião. O Hélio, isso que a Elda está colocando para a gente é uma situação bastante, bastante comum no dia a dia. As pessoas não sabem, né, como agir diante de situações que não são adequadas, de situações inadequadas, de situações consideradas como más, situações que não são esperadas pelas pessoas. Né? Será que o Espiritismo tem alguma receita pronta para isso? Fala, não, você em toda situação faça isso. Tem alguma receita pronta para isso?
Bom, não existe, né? Já que se uma situação é inesperada, é porque ela é inesperada, né? Não foi vivenciada antes. E dentro dessa, e quando você está diante de uma situação dessa, você tem que ter um norte. E esse norte que o Espiritismo nos deixou foi Jesus. Então, por isso que nós temos que conhecer muito bem Jesus, os seus ensinamentos, para em todos os momentos que você se sentir perdido numa, dentro de uma situação nova, de uma situação inusitada, você tem que se perguntar assim, o que Jesus faria nessa hora, né? O que, que ele me recomendaria? Mas não dá para você pensar tudo isso muito rápido. Então você tem que ficar sempre preparado para amar o próximo como a si mesmo. Imaginar que fosse você que estivesse lá do outro lado, como é que você gostaria de ser tratado naquela situação, né? E você tratar a pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado naquele momento. Às vezes precisa de compreensão, às vezes você tem que ficar em silêncio, né? Não responder. Às vezes você precisa responder, mas responder responder com muita calma, orientando, né? Então você vai ter dentro, cada situação é uma situação diferente, nova. É nova e é diferente, e você vai ter que ter um comportamento, mas sempre como base, como norte, Jesus, né? E Jesus mandaria fazer numa hora dessa, porque ele faria nessa hora, né?
8:09. Elda, quando a gente fala dessas situações comuns, e você muito bem explanou aí, nós vivemos um momento onde nós somos convidados a todo instante a dar opiniões, etc. A gente pode dizer de uma maneira geral que nós nunca devemos criticar ninguém?
Olha, isso é muito complicado, né? Se nós devemos criticar as pessoas, porque nós, como você diz, a gente está emitindo as opiniões.
É todo instante.
É todo instante. Então nós temos que ter muito bom senso. Nós temos que pensar que cada um de nós tem a sua verdade, pela vivência de cada um. Então, Kardec nos ensina que nós passamos, não precisamos passar pelo rol da fieira das maldades, mas da ignorância. Nós ainda somos muito ignorantes, não é? E cada pessoa que age, ela age tentando fazer o seu melhor. Então, muito difícil, a não ser que você tenha uma intenção muito diferenciada, você vai fazer assim, eu vou fazer isso para me dar mal. Geralmente a gente faz as coisas pensando em fazer o melhor. E a nossa ignorância muitas vezes nos atrapalha. Então, o que que acontece? Cada um de nós tem a sua verdade. Quando duas pessoas agem teriam de forma diferente, não é assim uma opinião a respeito de uma situação, você colocar essas pessoas num quarto separado e ouvir de cada um por que que ela fez aquilo, cada um tem a sua razão. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós podemos conversar com as pessoas. Nós temos que tomar cuidado a maneira como nós falamos com ela.
8 horas e 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta tema, como agir diante do mal? Liga para a gente aqui, participa, dá a sua opinião. Os ouvintes estão aqui já mandando bastante opiniões para a gente aqui na internet. Liga para cá, 44-35-90-20, telefone celular 997-666-555. Inclusive nesse telefone celular para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma passagem aqui pela rede social e vamos ver como é que nós estamos por aí. Fernando, conta uma coisa para a gente. Quando a gente percebe que alguém está fazendo alguma coisa que, ao nosso ver, não é correto, o que a gente tem que fazer, hein, Fernando? Tem alguma recomendação aí, básica, para isso?
Eu vou copiar aqui as respostas que foram colocadas e os apontamentos. Agir como Jesus nos ensinou, né? Fazer o próximo o que queremos que o próximo faça a nós. Foi colocado aqui que é importante a gente ter como norte Jesus no dia a dia e saber principalmente que todo mundo erra. Se todo mundo erra, eu também erro. Só que alguns erros prejudicam a sociedade no âmbito geral. Então, se faz necessário sim fazer um apontamento. Um apontamento não no sentido de o quê? De menosprezar a pessoa, mas apontar o erro e não criticar a pessoa que está cometendo. Jesus fala assim que o fim do pecado é a morte, né? Pegando muito a fala dos evangélicos. O fim do pecado é a morte. Do pecado e não do pecador. É essa a questão. Porque todo mundo erra. Então a morte no sentido do quê? De um término. Quanto mais a gente vai passando por experiências, evoluindo, reencarnando, aquilo que a gente fazia errado, hoje a gente não faz mais. No nosso passado, leia-se, humanidade, em outras encarnações, certamente nós vivíamos em guerra. E certamente nós acabamos tirando vida de outras pessoas. Isso é histórico, não tem jeito. Na atualidade, a maioria de nós já não faz mais isso. Então, houve sim um progresso. Aqueles que ainda permanecem nessa postura de violência, ainda não aprenderam, mas vão aprender. Mais cedo ou mais tarde vão aprender. Então, o que se faz necessário? Apontar no sentido de corrigir e auxiliar a sociedade para que aquele tipo de ato não ocorra novamente.
Flávio? Bom, é importante nós colocarmos, né, no momento atual, existe uma palavra muito utilizada, principalmente no meio corporativo e até em outras condições, que é o feedback, né, de nós darmos retorno para as pessoas, de repente mostrarmos alguns caminhos que estão se desvirtuando, as coisas que podem estar indo errada. Então existe regra nesse processo, né, não adianta a gente chegar lá e apontar o dedo, chegar, criticar, falar e até reverter esse processo como uma acusação ou como uma condição de execrar a pessoa, né, rebaixá-la, tudo pelo erro cometido. Todos nós estamos suscetíveis a esses problemas. Então, nessa regra, a gente tem que fazer um envolvimento de muito amor, né, de promulgar ou de falar essa suposta verdade. Então, nós não temos que chegar para a pessoa, olha, você é isso, você é aquilo, e ficar nessa história, né? Trazer a pessoa num processo de reflexão. como que você está agindo? Essa sua atitude, né, está sendo correta? Isso vai ter, de uma maneira ou de outra, um resultado positivo? Então, trazer a pessoa para um processo de reflexão, porque pode ser que naquele momento a pessoa desconheça essas negligências e esses erros. Então, se nós trouxermos de uma maneira mais amorosa, a gente vai estar contribuindo. Então, assim, nós não temos que comentar do mal. Não, nós temos, porque é nossa obrigação, porque é alguém que está vendo. Mas a forma de se fazer é que é o segredo, né?
8 horas e 14 minutos. Vamos fazer uma passadinha aí pelas redes sociais para ver como é que nós estamos. É Clarissa, bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos por aí, Clarissa?
Bom dia, Tríbio. Bom dia aos ouvintes. Tem bastante gente mandando um bom dia caloroso aqui para nós. Bom dia a todos. Mandar um abraço para o Roque, para o José, para a Arlete, para a Ivana Galindo, Maria D'Amico, Inês Pascoal, a Raquel Aparecida, a Rose Caio, a Sandra Bronson, Tere Toscheto e o Edson Lorenzini, que está na escuta também. Turíbio, eu tenho uma novidade agora. A gente tem Instagram do Semeando a Boa Nova.
Instagram? O que, que é o Instagram? Conta pra gente.
É uma outra rede social similar ao Facebook, né? Mas agora a gente, vocês podem também seguir a gente por lá para ficar por dentro das novidades, trechos do programa, saber qual é o tema da próxima semana, interagir conosco. O Instagram é Programa Semeando a Boa Nova. Então, convidar os ouvintes para ir lá, curtir a gente, seguir, para que possa estar mais por dentro das novidades aqui do Semeando a Boa Nova.
E a Suzete já está gravando, tá?
Está gravando já para colocar, já está colocando no Instagram, está ao vivo lá também, né? Muito bem, está aí, Semeando a Boa Nova, plugado na tecnologia. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre isso com vocês também aí, dando mais dicas. Fala, Flávio.
Na verdade, o Instagram é uma ferramenta também social muito importante que atinge um outro público, né? E a nossa finalidade em colocar o Instagram é para que a gente amplie a nossa audiência, a nossa participação, e as pessoas que são mais acostumadas com essa forma, né, de interação dessa mídia social, que é o Instagram, pode ir lá na nossa mídia social e nós vamos ter um prazer enorme em respondê-los também.
8h16, Elda Petrin é a nossa convidada de hoje, falando sobre, respondendo a pergunta tema, como agir diante do mal. Ô Elda, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com pessoas que fazem coisas que ao nosso ver não são adequadas, não são boas, estão agindo pelo mal, fazendo maldades, etc. Né? E a gente tem um relacionamento mais próximo com essa pessoa, e a gente não quer falar para ela, nós não queremos manifestar a nossa opinião, até para não melindrar, não complicar o relacionamento, não tornar o relacionamento mais difícil, etc. É certo nós ficarmos quietos e deixar a vida seguir normalmente? Vida que segue, é certo fazer isso?
Olha, isso é muito complicado, não é? Porque nos relacionamentos nós somos seres tão imperfeitos e às vezes não é como nós já colocamos aqui, não é o que a gente vai falar, é como a gente fala. E o que é uma pessoa melindrada? Né? A gente sempre fala, a pessoa é melindrada, melindrada é aquela pessoa que se ofende com qualquer coisa. Então, quando a gente pisa nesse terreno, a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado no falar, muito cuidado no abordar, nunca chegar ali apontando o dedo para a pessoa. Mas se é uma pessoa que é da nossa convivência e nós gostamos da pessoa, nós temos a obrigação de orientá-la, sempre com muito carinho, não é? E lembrando que todos nós somos criaturas imperfeitas, todos nós cometemos erros todos os dias, e nós sabemos que nós somos mais ignorantes do que perversos. Então, se você for pegar as criaturas, mesmo aquelas que estão afastadas de nós, aquelas até que aparecem nos noticiários de televisão, nós vamos ver que muitas vezes a criatura age mais por ignorância do que por perversidade. É. Não é? A gente age por quê? Por orgulho. Às vezes a gente tem certas atitudes por medo, porque a gente quer deter um controle, a gente tem muito essa ilusão do controle, não é? Então, a gente age muito por ignorância. E a gente poder ter a oportunidade de esclarecer uma pessoa que está ali com a gente na caminhada, lembrando que nós não estamos, por acaso, junto com as outras pessoas, é um dever moral. Não é? Mas como nos falou aqui os amigos, a gente tem que entender o pecado. né, como uma forma, pecado no sentido assim do erro que nós colocamos, mas não condenar a criatura, porque nós estamos todo mundo no mesmo patamar, ninguém pode apontar o dedo para ninguém, mas uma boa conversa, um bom esclarecimento, porque quantas vezes nós próprios não fazemos coisas que nós achamos que estamos acertando, às vezes a gente fala alguma coisa para alguém, não sabe que a pessoa passou por alguma situação, emite um pensamento ali, uma opinião, e a gente magoa alguém. Então, quando alguém nos esclarece, é muito bom.
Assim, agora, Jesus vivenciou situações de maldade ao seu redor o tempo inteiro. Ele conviveu com isso, né? E como é que ele se portava, como é que ele se comportava diante dessas situações todas, hein? Tinha algum comportamento padrão dele para isso, para essas maldades todas que ele vivenciou?
Olha, eu não poderia falar sobre Jesus, porque nós estamos ali falando desse espírito crístico. Então, como imaginar o que Jesus fez? Mas Jesus sentia por nós uma grande empatia, né? A palavra é empatia. É nós nos colocarmos no lugar do outro, mas nas condições de aprendizado do outro. Então Jesus, que conheceu tão bem esse caminho por que nós passávamos, que conseguia olhar para nós, identificando ali toda a nossa caminhada, ele olhava para a gente, ele nos via por inteiro, que é o que nós não conseguimos fazer diante dos nossos irmãos. Nós não temos esta visão de todas as experiências, mas Jesus tinha. Jesus conhece cada um de nós, por isso que ele nos perdoava, porque ele sabia da nossa grande ignorância. Então essa empatia do Cristo, dele perceber o lugar que nós estamos, na condição, porque muitas vezes nós exigimos das criaturas atitudes que elas não podem nos dar. Elas não estão preparadas para aquilo. E nós queremos que elas ajam de acordo com aquela aquisição espiritual que nós já temos. Então, muitas vezes, algumas criaturas, elas só podem nos dar espinhos. E nós queremos retirar delas rosas. Então, numa situação dessa, como a gente tem que agir? Como Jesus agiu, como um bom jardineiro, fazendo as podas, não deixando a flor morrer, não colocando ali nenhuma preferência sobre um ou sobre o outro, mas tratando a todos com amor, porque o amor é a grande ferramenta para a gente poder se dar bem em qualquer lugar que estejamos. Os relacionamentos que são ali tratados com este amor, com este carinho, não tem como dar errado, mas nós temos que ter paciência, nós temos que deixar enxergar o piso de cada um, né? Eu acho que é a empatia a palavra.
8h22, estamos aqui ao vivo falando sobre a maldade, como agir diante do mal, né? Na verdade, estamos falando do bem.
Só pegando esse ponto de Jesus, que eu acho muito importante, como agir, né? E aí você colocou a questão de Jesus. Jesus, quando via realmente todo o equívoco cometido, no suplício, ele fala o seguinte: Senhor, perdoa. Perdoa esses indivíduos, essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Nós agimos assim. Nós temos, muitas vezes, as informações que nós não devemos falar mal do outro, não devemos ser pessoas egoístas, não devemos... A gente tem um monte de informação. E a pergunta que fica é: por que será que mesmo a gente sabendo, ou pelo menos tendo a informação que tal coisa é errada, nós continuamos fazendo errado? Então Jesus sabia que era o nível evolutivo que aquelas criaturas estavam, e Jesus sabia também, como o Helda falou, conhece o presente, o passado e o futuro. Jesus tem essa percepção. Então ele fala assim: este indivíduo que agora está fazendo essa atrocidade, no futuro, ele vai ser tão evoluído quanto eu. Ele falava: tu sois deuses, então pode fazer muito mais. Então vai sim acontecer. Obviamente que precisa de várias encarnações para o indivíduo desenvolver. Mas há que se começar agora. Se não começar agora, a gente vai perder tempo. Então não tem por que perder tempo. Claro que a gente tem eternidade, mas quando a gente caminha para o bem, a gente evita o mal. Então cabe a nós fazer a nossa parte.
Muito bem, 8h23, Clarissa, como é que nós estamos aí? Tem perguntas chegando aí, Clarissa?
Tem perguntas. Antes das perguntas, Turibo, tem mais gente falando bom dia aqui. Vou mandar um bom dia para os ouvintes, são muito carinhosos com a gente. Mandar um abraço por Wilson Costa, o Jorge Stamatopoulos, a Patrícia Costa, o Ademir Mendes, que inclusive nos convidou para ir no teatro dia 16 ver o Plínio, o Eduardo Patrício, a Elizabeth Pereira, Sheila Pavlovic e a Adelina Meneghetti. A pergunta, Turibe, para a Elda é da Inês Pascoal. A Inês Pascoal, Elda, ela pergunta: e quando a pessoa de má fé inventa uma mentira sobre você, e daí a gente, sem querer, descobre por outra pessoa que contou, né? O que fazer? Aconteceu, ela até comenta que aconteceu com ela, ela ficou calada, e essa pessoa que inventou a mentira chegou para conversar com ela normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí eu te pergunto, não só para esse caso específico, mas outras situações como essa, que outros ouvintes podem estar enfrentando. O que fazer nesses casos?
Oi, Inês, bom dia, minha querida. Nossa, que situação difícil, né? Mas nós vamos dizer que isso não acontece só com você, acontece com todos nós, mas é uma situação que deixa a gente muito triste, né? O convívio com a pessoa e a pessoa fala uma inverdade sobre a gente. Mas graças a Deus que não é verdade, não é mesmo? Se a pessoa está dizendo alguma coisa que não nos diz respeito, se ela inventou alguma mentira, alguma calúnia sobre nós, é porque essa pessoa tem algum problema a ajustar dentro dela. Muitas vezes as pessoas falam da gente porque sentem ciúme, sentem inveja. Algumas pessoas ainda acreditam que para elas brilharem, elas precisam apagar ao brilho dos outros. Então são pessoas muito infelizes. Quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, Inês, a gente percebe que essas pessoas sofrem muito. Porque a gente ter que denegrir a imagem de alguém para a gente poder brilhar é muito triste, não é? Então, a gente deve sempre, primeiro, aguardar. Porque a verdade, ela é como o sol, não é? A verdade, ela brilha em todos os instantes. E as criaturas que convivem conosco, ouvindo um comentário desse, vão ter dúvidas se aquela pessoa está falando ou não. Da mesma forma como alguém chegou para você e foi te contar e foi perguntar, não é? Então as pessoas vão saber que aquilo não está sendo correto. Então a gente deve ter muito cuidado, viu, Inês? E sempre tratar bem a pessoa. Que bom que você conversou com essa pessoa, porque você agiu como Jesus nos ensinou. Olha que bênção! Você já está com os ensinamentos do Cristo no seu coração, porque o Cristo nos ensinou assim: quando alguém te bater numa face, você dá outra. E a gente fica imaginando assim, a gente levar um tapa de alguém, né? E virar o rosto. Não é isso. Ele quis dizer assim, ó, quando alguém te fizer alguma coisa, te tratar de maldade, você dá uma resposta no bem. Porque quando a gente faz uma resposta diferente, a gente trata o mal com o bem, a gente acaba com o mal. E olha que coisa boa você fez, né? Você tratou a pessoa com carinho. Continue assim, minha querida, porque você ensinou a pessoa. E essas são sementes que a gente vai colocando no coração alheio, que a gente vai colocando neste terreno fértil, que é o coração da outra pessoa, e que a gente tem que esperar germinar. Talvez esta maneira como você tratou a sua amiga, Inês, ela só vai florescer em outra vida. Mas ficou ali a semente, responder o mal com o bem, que é a essência do que nós estamos falando hoje. Obrigada pela sua participação. Você veio nos ajudar muito, Inês. Obrigada.
8h27, Clarissa, tem mais alguém passando por aí? Nesse momento não, né? Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Boa Nova para que o Vitor faça lá as inserções comerciais, mas nós vamos deixar aqui uma pergunta para a Elda. Elda, quando o problema não nos atinge diretamente, a gente não está sendo atingido por uma situação de maldade diretamente, mas a gente percebe que essa maldade pode causar um grande transtorno social, pode afetar outras pessoas ao nosso redor. Nós devemos abordar a pessoa e conversar com ela? Devemos chamar a pessoa e falar, olha, não faz isso, etc, etc. É correto fazer isso ou a gente pode ficar quieto e não fazer nada? Você vai responder já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Voltamos já já.
Rádio ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 30 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema como agir diante do mal. E nós deixamos uma pergunta para você responder para a gente: como é que você se posiciona diante de situações que considera equivocadas? O que é que você faz quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada? Conta para a gente aí qual a sua posição. O Hélio, tem algum acontecimento aí, Hélio, que a gente gostaria de relatar para os nossos ouvintes aí, alguma coisa assim que está acontecendo aí que você gostaria de falar?
Não quer, né?
Ah, é?
É.
Por quê, Hélio?
Lá no Geraldo Ferreira, aquela assistência ao Espírito Geraldo Ferreira, aqui na Vila Assunção, Vila Odisa, Vila Assunção, né? Roubaram do Rio Branco, tem uma festa junina lá, assim, de arromba lá, viu?
Festa junina?
É, junina, assim, um arraiá, assim, com todos, com tudo que você tem, com tudo que tem direito, sabe? Acho que até fogueira vai ter, viu?
Que bom.
É, então, fogueira? É. Então você comparece lá, porque e outras casas também, com certeza, aí nas suas redondezas, onde você mora, você vai encontrar alguma casa espírita, ou uma igreja, ou uma quermesse, alguém fazendo alguma festa junina, e normalmente essas festas são para angariar fundos para obras assistenciais, né? Então aproveita para se divertir e colaborar. O Geraldo Ferreira tem hoje uma festa muito boa lá, é anual, ela é tradicional, né?
Barão do Rio Branco, que número?
430.
Aqui na Vila Assunção, em Santo André.
É, ou Vila Odisa, que
você vai pela Carijós, lá no 1200, mais ou menos, tem a Subidona lá.
Subidona, que é... ou pela Javri, né?
Chega. Aliás, essa festa é uma referência ali no bairro, né? Uma festa muito bonita, muito grande, né?
Muito grande.
E uma, para colaborar com as obras assistenciais da casa, né? São obras muito, muito significativas, inclusive uma obra bonita, que é a Unidade de Desenvolvimento Individual, a UDI, né, que cuida com crianças com problemas, né, mentais, etc. Tal. Tá aí a referência para você, e hoje à noite curtir uma festinha junina lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.
E começar também já ir travando a agenda, assim, né, para agosto, porque em agosto, dia 7 de agosto, começa uma nova escola de aprendizes de evangelho lá no Redentor.
No Centro Espírita Redentor, de Santo André.
E fica no centro de Santo André, bem no centro da cidade, é fácil de chegar, fica fácil para todo mundo, onde quer que você mora, você vai, fica fácil de você chegar até lá. Uhum. Arthur de Queiroz, 872. E,
muito,
872, é.
Muito bom, aqui em Santo André.
Santo André. Mas se você também quiser, já tiver com a agenda já disponível, já pode. O Geraldo Ferreira já tem funcionando no domingo de manhã.
A escola?
É, às 8 horas da manhã. Você pode já dar tempo de entrar e começar a fazer a sua escola de aprendizagem evangélica. Né?
Muito bom. O Flávio também tem aí alguma coisa ligada à gastronomia aí para falar para a gente? O que você tem aí, Flávio?
Conta um outro cardápio, né? E sábado à noite pede uma pizza. Então, o pessoal do José Domingos Bueno, hoje, a partir das 19 horas, vai ter um rodízio de pizzas lá, que é a Noite da Pizza Beneficente. O valor é R$ 25,00. Fica na Rua das Pitangueiras, 471, no bairro Jardim, em Santo André. Então, o pessoal lá do José Domingos Bueno também está promovendo essa Noite da Pizza e conta com a presença das pessoas que apreciam essa delícia, essa iguaria italiana.
Muito bem. 8h33, a Elda, que está com a gente aqui hoje, a Elda é lá do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Elda, conta uma coisa pra gente. Lá não tem Noite da Pizza, nem não tem festa junina, não?
Ah, a gente tem as reuniões, sim, que são muito agradáveis, né? Nós sempre estamos nos reunindo, porque é uma questão da gente poder estar junto com os amigos, né? Na hora do trabalho mediúnico, a gente quer conversar, mas não pode. Então a gente precisa ter essa reunião, abrir a casa pra gente confraternizar. Claro. Sempre muito bom.
Bom, Elda, antes da nossa paradinha aqui, tinha deixado uma pergunta para você, que era o que a gente faz quando o problema não nos afeta diretamente, mas a gente percebe que ele pode afetar outras pessoas, pode ter um grande transtorno social, inclusive. O que a gente faz?
Olha, Turíbio, nós vamos perceber que tudo nos afeta, porque nós somos uma unidade, nós estamos caminhando para esse pensamento, a gente precisa parar com esse egoísmo, não é? Com essa nossa posição de que se não me afeta diretamente, eu não tenho que intervir naquilo. Né? Isso é uma posição muito individualista. Então nós temos que lembrar uma passagem que São Luís comenta numa mensagem de 1860, que ele diz assim, que quando uma atitude de uma criatura prejudica apenas a ela, a gente deve respeitar, mas quando prejudica muitas criaturas, é um dever nós alertarmos esta pessoa, porque a gente deve sempre preferir o bem de maior pessoas ao bem de uma só. Mas a gente precisa voltar os nossos olhos. Eu acho que essa questão que você colocou, ela tem que falar mais pessoalmente a gente. Não é pelo mal que vai ser ali espargido para muitas pessoas, mas a nossa atitude de não nos enxergar fazendo parte desta comunidade. Porque nós temos sim o dever de colocar a nossa opinião, nós temos o dever de orientar para que o mal maior não aconteça.
8h36, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein, Clarissa? Conta pra gente.
O Edson Lorenzini escreveu uma frase interessante em Juna de Ângeles, que ele comentou que é oportuna para o programa de hoje. Nunca retribua a maldade com vingança, né? Então, que a gente vem comentando. Um abraço, Edson. Vou complementar a frase. Nunca retribua as maldades com vingança. O ofensor é sempre o mais infeliz. É interessante a frase. Mandar um abraço também para a Sandra do Jardim Alvorada, a Patrícia de Santo André, o Carlos de São Bernardo, a Cida de Santo André, o David de Itu e o Roberto de São Mateus. O Carlos Roberto de São Bernardo, Turibe, inclusive, perguntou aqui para a gente. Todos já foram ao cinema assistir Kardec? Não vamos perder a oportunidade de conhecer e amparar para que outros filmes venham futuramente.
Eu fui. Eu pergunta também. Para a equipe do Semana Boa Nova. Elda já assistiu Kardec?
Já assisti.
Hélio já assistiu Kardec?
Já assisti.
Fernando já assistiu Kardec?
Eu e a Suzete.
Flávio já assistiu Kardec?
Já assisti e soube que o Fernando foi assistir duas vezes também.
Gostou tanto, foi ver se era o mesmo filme. Clarice já assistiu Kardec?
Assisti também.
Parabéns para todos vocês. Eu não fui ainda. Eu vou amanhã.
Que feio, hein?
Eu vou amanhã. 8h30, já comprei ingresso, inclusive. 8h37, nós estamos falando aqui sobre a maldade, a pergunta do dia. Pergunta tema, como agir diante do mal? O que a gente faz diante das maldades que estão por aí? Ô, Elda, uma pergunta relativa à nossa postura, ao nosso comportamento, que é a pergunta tema, né? Como agir diante do mal? A maldade, às vezes, ela pode estar sendo praticada por um jovem, uma criança, pessoas que não têm ainda noção do que é o mal, não é? E qual é a posição que a gente deve adotar quando você vê uma criança fazendo uma maldade, situações corriqueiras do dia a dia, um jovem que ainda não tem ainda a consciência completa sobre a maldade? O que a gente tem que fazer, hein, Elda?
Olha, Turíbio, sempre orientar, sem essa questão de que, olha, não é meu filho, eu não conheço, a responsabilidade não é minha, porque nós vamos para a questão anterior. Depois essa pessoa cresce e vai ter ali um ato que vai prejudicar uma sociedade inteira. Então, na minha profissão de professora, lidei com muitos jovens, né? Com os adolescentes, 15 anos ali, numa sala de aula com 40 criaturas, 40 jovens, e a gente percebe que isso é um sacerdócio, e que a gente deve enxergar cada criatura como se fosse nosso filho, porque se ele está no nosso caminho, não foi por acaso. E hoje a gente percebe que as famílias, elas têm tão pouco tempo de estar reunidas, tão pouco tempo de estar ali discutindo certas questões, que quando nós temos a oportunidade de observar, até porque nós já temos uma sensibilidade maior, a gente deve se colocar à disposição e orientar essa criatura. Se for um caso muito grave, chamar os responsáveis, orientar, porque muitas vezes as pessoas envolvidas, no caso de uma criança, um adolescente, os pais nem sabem que ele está vivendo esse processo. Então nós temos a obrigação de chamar os responsáveis, de conversar, né, de orientar, mas sempre com amor, nunca chegando, acusando, brigando, colocando ali, adjetivando a pessoa com nomes, né, que deixa a pessoa constrangida. Não, chamando ali como se você estivesse falando com seu filho, porque na verdade nós somos todos pais e filhos uns dos outros. Cada reencarnação a gente muda o lugar. Né? Então, nós temos que ter essa visão.
Uhum. Flávio, a maldade, ela não existe por si só. Ela existe porque as pessoas a provocam, as pessoas a praticam. As pessoas podem ser influenciadas por um espírito ou por um grupo de espíritos, né, que ficam instigando a pessoa a agir de uma forma errada, de uma forma maldosa. É possível que isso aconteça?
Sem dúvida, Turíbio. É até uma colocação muito importante para que a gente possa perceber a influenciação e o processo de sintonia. Porque se uma vez nós estamos trabalhando, né, o nosso processo evolutivo, e nós negligenciamos esse cuidado, a gente vai dar vazão ou vai estar suscetível a esse tipo de influências. E aí a gente começa a se alimentar pouco a pouco desse processo da negatividade, desse processo das condições ruins, de atitude, de ações. E aí nós vamos entrando numa sintonia desses espíritos que vibram na mesma sintonia de pensamento. E essa influenciação acaba estimulando ainda mais as ações no mundo corpóreo, terreno, para que a gente tenha essas negligências e esses erros relacionados à maldade. Nós temos alguns fatores, né, que a mídia nos trouxe, que a massa acaba sendo insuflada pela atitude de uma pessoa. E aí todos acabam cometendo aquelas mesmas situações negativas e tomando um vulto, aquela problemática que poderia ter sido controlada se ninguém se sintonizasse ou se envolvesse naquele problema. Um começou aquela gritaria, todos gritando, aquela briga, aquela confusão, e de repente aquilo tomou um vulto muito maior. A gente está trazendo esse cenário, né, essa imagem, para que a gente tenha uma exemplificação de como as coisas podem acontecer. Então eu falo assim, não, então eu vou lá, eu vou falar para ele, fica aquela produção mental, tal, né? Eu vou discutir, quando ele vier falar comigo, eu vou falar assim e tal. Então tem a turma do, não do deixa disso, né, mas daquela turma do que vai estar estimulando, vai lá falar, isso mesmo, vai lá, fala para ele, xinga, e acaba até produzindo lembranças em nossas memórias que estavam lá esquecidas. Então estimula de uma certa maneira, é verdade, tem mais aquele fato, aquele outro fato, e as coisas vão se agigantando. Então nesse momento, o que a gente pode dar como um conselho é uma serenidade, é uma oração, para que a gente possa, assim como Jesus nos ensinou, apacentar os nossos corações, para que a gente não acabe se estimulando a essa ira, a essa revolta, a essa condição maldosa nas atitudes.
Mas é interessante, né? Nós já comentamos várias, em vários programas, sempre nós falamos de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos Espíritos nas nossas vidas. Então ele vai falar, diz que é muito maior do que nós podemos supor, né? Porque constantemente eles estão influenciando para o bem ou para o mal, né, dos dois lados. Como nós temos uma tendência a gostar, a preferir muitas vezes, não o mal, mas preferir a fofoca, preferir gostar daquela, de ver o circo pegar fogo, como diziam os antigos, né? Então, você, em vez de você começar a apagar o fogo com gasolina, né? Em vez de você apagar fogo com óleo, você apaga com gasolina, joga gasolina no fogo e ele vai, e a fogueira vai se ampliando, ela vai aumentando. E às vezes um assunto que não tinha muita importância vira um fla-flu, né? Certo? Ou um Corinthians de Palmeiras, um Corinthians de São Paulo, né? Aí você se vê obrigado a ficar de um dos lados, né? De um assunto que você não tinha nada a ver com aquilo e você tem que tomar uma posição. Se é contra ou a favor, uma determinada coisa que você nunca tinha pensado sobre aquilo e você acaba ficando contra ou a favor a partir de notícias que estão te chegando que você sequer tem condição de aferir se são verdadeiras ou não. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado, e aquela frase que está no livro Sinal Verde, é um dos temas da Escola de Aprendizes do Evangelho, inclusive, que o mal não merece comentário em tempo algum. Tem uma frase que tem lá, que é um tema da Escola de Aprendizes, inclusive, nós nunca devemos comentar o mal. O mal tem que ser, quando chegou para você, você tem que botar água, não gasolina no fogo, certo? Então, ressalta daquela pessoa, daquela situação, alguma coisa que seja boa. Ah, mas você viu que a fulana, a Maria fez isso, falou assim, fala, mas puxa vida, o que eu sei da Maria é que ela faz um bolo de fubá que é excelente, né? O café que ela faz é espetacular, né? Eu dizia que ela cozinha muito bem, certo? Fala alguma coisa boa da Maria, que aí acabou, aí aquele assunto ele vai ficar de lado e você jogou você começa a apagar a fogueira com água e não com gasolina, né?
8h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova, ela tem o oferecimento da Superbanca. Superbanca, aliás, onde nós vamos lá depois do programa tomar um cafezinho, né? Avenida Aline Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Todos aqueles que nos contatam, nos assistem aqui pelas imagens das câmeras do Facebook Live, ou também compartilhem uma página, entre em contato conosco aqui, liga para cá. Passa no Instagram, que agora também a gente está no Instagram. Todos aqueles que sintonizam com a gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, a Lívia Fernandes e a Neia Cristina, parabéns, ganharam o livro, já estão sabendo e vão poder retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Hoje nós temos uma novidade. O Ademir Mendes acabou de informar a gente aqui também que para os nossos espectadores aqui pelas câmeras ou para os nossos ouvintes, nós vamos sortear um par de ingressos para assistir a peça Amores Raros com o Plínio Oliveira, dia 16, domingo, às 18 horas no Teatro Municipal de Santo André. Então, hoje nós vamos sortear um par de ingressos também. Vamos pegar esses ingressos com o Ademir, depois a gente dá os dados aí pela rede social. O Flávio está mostrando aí o panfleto com a peça, mas nem precisa porque está na internet isso, o pessoal pode buscar lá. Então, hoje nós estamos falando do mal, da maldade. A semana que vem vamos falar de gratidão. Estará conosco aqui o Manuel Carlos Neves falando sobre gratidão. E hoje está a Elda Petrin com a pergunta tema: como agir diante do mal? Muito bem, Clarissa, nós temos aí informações para dar para os nossos ouvintes, alguma coisa?
Temos sim, Turíbio. Mandar um abraço para a Yara Della Nossa, a Mônica Correia, a Rosário Botelho. E eu queria informar, Turíbio, que amanhã, dia 9 de junho, às 10h30, a gente vai ter lá no Núcleo Espírita O Semeador o Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar. O tema que vai ser abordado vai ser separações conjugais, antes, durante e depois. E quem vão ser os expositores, quem vão contribuir ali para o encontro, vai ser a equipe aqui do Semeando a Boa Nova. Vai ser o Turíbio, o Flávio e o Hélio. Então, convidar o pessoal no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André, Turim.
Amanhã, 10h30 da manhã. Aliás, o convite, né, para todo mundo, porque tem um cafezinho lá, tem uma bolachinha. E amanhã, esse programa aí, o programa de harmonização pessoal familiar, completa 3 anos de vida. Né? É o terceiro ano, vamos entrar agora no quarto ano do programa. E um convite especial para você que gostaria de ir amanhã lá, se você puder ir um pouquinho antes, logo às 8h30, tem lá a Vibração pela Paz Mundial, que é um trabalho muito bonito que a casa também faz, e depois às 10h30 entra o nosso trabalho lá, vai amanhã com o Flávio, o Hélio, e a gente vai estar lá também falando sobre esse tema tão importante, que são as separações conjugais. Separação conjugal, antes, durante e depois. Vai lá para conversar com a gente um pouquinho, para poder presenciar lá o que nós vamos falar sobre isso. 8h48, virou aqui no Digital do ABC. Agora, 8h48, nós somos ao vivo aqui, falando sobre as questões do dia a dia, como agir diante do mal. E você aí, o que você faz quando a situação não está boa, hein? Quando a situação tem muita maldade acontecendo? Conta com a gente o que você faz aqui. A Elda está com a gente hoje falando desse tema tão importante. Elda, e quando, Elda, aquelas situações mais complicadas, quando um parente nosso, um filho, o marido, a esposa, quando uma pessoa muito próxima da gente comete um erro grave, o que é que a gente deve fazer, hein, Elda?
Olha, Turíbio, aí é complicado, nessas situações de família, e às vezes a gente só pensa assim, ah, eu vou falar, mas e quando, mesmo sendo seu marido, sua esposa, a gente tem um relacionamento que é um pouco espinhoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a família, nós estamos ali reunidos exatamente para isso, para a gente ir podando ali, acertando as nossas arestas, né? São essas plantinhas, a gente renasce todo mundo nesse vaso, que é para um ajudar o outro, e a gente poder respeitar em primeiro lugar a pessoa, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio até para fazer o mal, você sabia? Que Deus nos deixa agir porque Ele nos dá este voto de confiança, porque Ele acredita no nosso crescimento. Então, em primeiro lugar, respeitar a pessoa. Por alguma razão, ela agiu daquela forma. Não chegar de cara criticando, falando mal, brigando, mas em primeiro lugar sentar, faz um cafezinho, coloca um bolo, né? Faça uma prece, porque quando a gente vai abordar esses assuntos difíceis, a gente precisa estar bem preparado, converse com Deus. Tem um ditado que diz que quem conversa com Deus, conversa melhor com as pessoas. Então, em primeiro lugar, vamos nos preparar espiritualmente. Vamos envolver aquela pessoa em preces. A gente ainda não descobriu o valor da prece, o valor que tem o nosso anjo da guarda, como ele anda ali tão esquecido. Conversemos com o anjo da guarda da outra pessoa, pedindo para que nos ajude a abordar esse tema. E quando a pessoa vem, a gente já ficou ali, né, preparando um clima. Como o Flávio colocou aquela hora, às vezes a gente já começa ali aquela discussão mental. Então, quem é que você chama para vir te ajudar nessa questão mental? E nós temos que lembrar que nós temos uma multidão dentro de nós. Então, diante desta oportunidade de agir em família, sempre procurar companhias espirituais que nos ajudam e envolver aquela pessoa, porque se ela agiu de uma forma errada, é porque ela estava realmente ali atordoada com alguma coisa. Então, nós precisamos sempre abordar a criatura com respeito, com carinho, mas não deixar passar essa oportunidade bendita de aprendizado para nós dois, e avaliando inclusive se nós também na situação dela não faríamos a mesma coisa, porque é tão fácil a gente resolver o problema dos outros, não é?
Elda, pegando essa linha, eu queria até aproveitar e pedir para que você abordasse essa questão. Por que é que o indivíduo, leia-se, todos nós, mesmo tendo a informação do bem, a gente continua fazendo mal? Por que a gente ainda erra?
Ah, porque a gente andou mais no instinto, né? A gente vem dessa trajetória em que nós estamos consolidando ainda o nosso crescimento. Então, esta multidão que está dentro de nós, que foram as diversas vidas que nós tivemos, nós agimos muito mais no mal do que no bem. Veja que a gente está habitando um planeta que ainda a gente tem muita maldade, não é? Então, nós estamos mais acostumados com o mal. Então, no impulso, a gente age mais no mal do que no bem. E a gente se esquece daquilo que Jesus nos colocou, que nós somos criaturas divinas, filhas de um Pai Celestial, que nós trazemos esta semente de divindade dentro de nós. Então a gente age ainda muito com impulso. Então é exatamente isso, a gente dá uma resposta àquilo que nos vem, porque nós não paramos para pensar. Então nós temos que nos acalmar diante de qualquer situação e dar a nós próprios um momento para a gente pensar, para a gente refletir antes de reagir. Então nós agimos muitas vezes no impulso, nessa caminhada que nós temos do instinto, né?
Flávio,
É aquele processo que o Evangelho nos mostra da casa, né? Daquela edificação, né? Que ele dá uma imagem de que a casa ainda está em processo de construção, fundação, bases, alicerces. E quando a casa estiver pronta, que já é aquela condição dos acabamentos e tudo mais, é que a gente já está um pouco mais evoluído, numa condição de assumir e assimilar as coisas de uma maneira mais inteligente. Eu só queria fazer uma colocação, Turíbio, da seguinte forma. Nós falávamos daquela condição da pessoa também aceitar essas ofensas, né? Então era bom a gente trazer essa reflexão, porque muitas vezes aquelas ofensas, aquelas palavras que nos foram dirigidas, é o que a pessoa tem para nos oferecer. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então às vezes a pessoa está vivendo aquele momento de angústia, de decepção, de problemas, né, com relação à vida, e o problema não é o outro, somos nós. Então a gente acaba essa verborragia, né, falando, trazendo aquele ódio nas palavras, e muitas vezes a gente precisa ter o que a gente chama de uma audiência fraterna. A gente, primeiro ponto, se ofende. E naquele momento a gente tem que ter um pouco de complacência, um pouco de indulgência, de entender, olha, eu vou absorver isso e eu não vou aceitar essa ofensa. Se isso realmente trazer algum desconforto para mim, é que eu preciso evoluir, mudar, transformar-me, porque é a nossa proposta. Mas se aquilo possa parecer uma condição realmente que não tem nada a ver, a gente tem que realmente apacentar o coração, entender que naquele momento a pessoa precisava de um desabafo e tudo mais, e muito brevemente, às vezes vai vir um arrependimento, um pedido de perdão, e a gente, como o Hélio falou muito bem, não dá combustível para aquela situação, porque de repente a gente está degladiando, discutindo, guerreando por uma coisa que é infundada.
Você sabe que uma maneira eficaz de você avaliar a evolução de uma criatura é o tanto que ela é defensiva, né? Quanto mais defensiva a criatura for, menos evoluída ela é. Quanto menos defensiva ela é, ela evolui com mais facilidade. Então nós temos que treinar, isso é um treinamento, não sermos defensivos. Quando chegar uma crítica, é você ter a capacidade de não responder imediatamente. Até você poder avaliar se não é verdadeira, né? Primeiro ponto, né? Será que não é verdade? E se for verdade, eu tenho que me jogar no chão, eu vou me estribuchar, não. Se for verdade, você só tem que corrigir, né? Ou seja, nós eliminarmos aquela pretensão de sermos perfeitos. Né? Porque quando você não aceita uma crítica, é porque você tem uma pretensão de ser perfeito, né? Puxa vida, eu sou incriticável, né? Não, eu não mereço crítica nenhuma porque eu sou perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Então é natural que nós façamos algumas coisas que não são boas para as outras pessoas, né? Criamos situações que não são boas. E se você tiver essa consciência de que você pode fazer isso daí, e mais que isso, que você constantemente você faz, sem perceber, você faz muitas coisas que não são boas para as outras pessoas, então você é suscetível à crítica. Quando a crítica chegar, você tem que abrir o coração. Isso também a gente aprende nas quatro aprendizes do Evangelho, viu? Que nós estamos recomendando que as pessoas... Vai ter um Jota Ferreira começando já em andamento, no domingo de manhã. Vai começar uma agora aqui lá no Redentor, em agosto. Onde nós treinamos isso daí, desde sempre na escola, a aprender a ficar aberto à experiência, à nova experiência. Aberto a essa crítica que chega, para que você faça, puxa vida, será que é verdade? Né? Será que é verdade? Se for verdade, não é para você. Ah, eu sou um verme que rasteja. Não, eu sou um verme que sequer anda. Eu sou um elemento, um ser em formação, e equivocado em algumas coisas, e eu preciso corrigir meus equívocos. Só isso, né? Então é isso, você vai ficando mais aberto à experiência, vai ficando menos defensivo, e você menos defensivo, você cresce com muito mais rapidez, né?
A questão de crítica também, desculpa, Turíbio, não é só verbalizar. Uma pessoa falou que você faz tal coisa errada. A sociedade nos mostra. Muitas vezes a gente faz coisa errada e o nosso patrão, de repente, está insistindo. Olha, procura fazer assim, tal, 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 tal. O indivíduo teima, não quer mudar. Vem o desemprego. O desemprego é uma crítica. Porque talvez, em alguns casos, aquilo que você fazia estava equivocado e havia uma necessidade de uma evolução. A gente não evoluiu, então, de repente, nesse caso, você pode colocar como crítica. a falta de saúde no corpo, de repente aparece uma doença. Por quê? De repente você está se alimentando mal, aparece uma deficiência aí, algum problema. Uma crítica corporal que aparece no teu corpo. Ou seja, a crítica é uma sinalização que algo não está bem. E se a gente pegar isso como algo não está bem e utilizar para a nossa compreensão que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai evoluir sem tanto sofrimento. Dói, dói, mas muitas vezes as pessoas que nos amam tentam falar de uma forma mais cordial. Olha aqui, vamos tentar assim. Fala uma vez, não deu certo. Fala duas, não deu certo. Fala três, é igual a mãe. Ó, já falei uma, já falei duas. Na terceira, o chinelo que vai acontecer. É mais ou menos assim na sociedade. E com o nosso corpo e também no meio que nós estamos inseridos.
Eu não posso perder, Turíbio, aí, um pouco de Jesus, né? Porque Jesus, quando ele defendia a pessoa, ele não eliminava a imperfeição da criatura. A Elda começou a falar no começo aqui, ela acabou não concluindo a passagem da mulher adúltera, né? Jesus falou que ela não era adúltera? Ele não falou que ela não era. Ele só falou assim, olha, aquele que não for, né, que atire a primeira pedra. Ele não falou, ela não é, proteja, coitada, ela é uma infeliz. Não, ele não falou, ele não defendeu a mulher. Ele colocou para que todos pensassem que somos todos imperfeitos ainda. Certo? Então, se todos somos todos imperfeitos, nós não temos direito a tirar a pedra.
Muito bem, 8h59. Deixa eu dar uma informação para você aqui, que essa meia hora do Semana Boa Nova também tem apoio institucional, além da Superbanca, também da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos, Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Cleaning Solutions. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem pergunta aí que vai ficar para depois do intervalo?
Temos perguntas sim, Toribianos. Posso aproveitar e mandar um abraço para Rosa Agostinelli, Leila Santana, Érica Reps, Patrícia Demergia. Elda, a pergunta é da Maria Isabel D'Amico. Vocês não acham que hoje em dia a mídia nos influencia a enxergar sempre o lado ruim das situações a pretexto de informar?
Pois é, a Elda vai responder daqui a pouquinho, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você, aliás, mandar mensagens, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, seja bem-vindo. Essa aqui na nossa frente aqui é a Elda. Ó. Aqui do meu lado está a Clarissa. Aqui na minha frente o Hélio Della Nossa. Aqui aparecendo só um pedacinho dele aqui, o Fernando. E aqui também um outro pedacinho do Flávio Tolini. Mas nós estamos aqui hoje falando sobre a maldade, como agir diante do mal. Liga para cá, diz o que você acha. Vai na página do Facebook Live e curte a página, compartilha. Chama seus amigos para assistir a gente também em tempo real, como você nos assiste aqui pelas câmeras. Voltamos já já.
1570 ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Em turnê pelo estado de São Paulo, Arlindo Lima e Ramon Vieira apresentam um show de música caipira de raiz, Tropeada. No dia 15 de junho, sábado, às 10 da manhã, em Santo André, no Céu das Artes, Jardim Marek. A entrada é gratuita, mas quem comparecer pode ajudar a ONG Opan, que estará no local arrecadando ração para animais abandonados. Tropeada conta com o apoio do PROAC e patrocínio da Cobase, o shopping do seu animal.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandre.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC. Aliás, uma dica para você que nos ouve aqui todos os sábados, você pode nos ouvir em som digital pelo app da Rádio ABC. Você que nos assiste aí, ó, é esse vermelhinho aqui, ó. Você entra na sua loja lá de apps e baixa lá gratuitamente o nosso app e escuta o som digital da Rádio ABC. Rádio ABC 1570, que você pode ouvir também pelas ondas de AM 1570 ou assistir pelo Facebook Live. Nós agora estamos no Instagram também, programa Semeando a Boa Nova. Clarissa, o que é que você tem para falar para os nossos ouvintes aí?
Temos alguns avisos, Turíbio. O primeiro é que dia 15 de junho vai ter um workshop de negociação. Esse workshop, Turíbio, é uma grande oportunidade da gente se aprimorar, tanto pessoal e profissionalmente. Quem vai ministrar o workshop é pelo Instituto Francis, vai ser o Turíbio aqui.
Uma fera, é uma fera no negócio.
Deixa eu explicar, nós não vamos negociar nada não, é uma palestra, né? um seminário sobre negociação, um workshop sobre negociação. Aliás, toda a renda revertida para o projeto Sementeira, 100% da renda, todo mundo ali, ninguém recebe absolutamente nada. Renda 100% revertida para o projeto Sementeira. Conta pra gente do que é isso.
O projeto Sementeira, Turíbio, é um projeto que ele auxilia crianças a vencerem dificuldades de aprendizagem. É um projeto bem bacana, por isso que a gente convida todo mundo para participar. Ele vai ser no dia 15 de junho. Eu vou postar, vai ser o próximo sábado, né? Eu vou postar na página do Semeando a Boa Nova e também ali na Rádio ABC, mas fica o convite para o pessoal ir lá, entrar também no site do Instituto Francis para fazer a inscrição.
E olha que coisa interessante, né? O Instituto Francis tem essa proposta, né, de levar, principalmente para o momento atual, né, o meio corporativo, os profissionais em processo de formação, uma orientação ampla, né, e toda a remuneração dos participantes revertida para uma obra social. Então é realmente uma atitude inteligente, trazendo profissionais de gabarito, de competência, né, para que possam dar a sua contribuição também no processo caridoso, e o Instituto França administrando todos os recursos recebidos para que possa ser revertido ao projeto social de monta e de tamanho que é o cementeiro.
Fernando.
Larissa, qual o horário que vai ser?
8h30 até meio-dia e meia.
8h30 até meio-dia e meia do dia 15.
Dia 15.
Qual o nome do evento, Turíbio?
É um workshop sobre negociação. A Larissa está postando todos os detalhes aqui na nossa página no Facebook Live, para todo mundo poder acompanhar.
Você está falando isso, e normalmente negociações, tá? Para você deixar um clima mais ameno, muitas vezes pede um alimento,
uma pizza,
tal. Uma pizza com os amigos também. Então, saindo
não
do workshop...
Não vai ter pizza lá no salão.
Ah, não vai ter lá. Mas no mesmo dia, no dia 15, lá no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André... Em Santo André, nós teremos a noite da pizza do semeador, Turíbio. Então, o quê? Você já faz aquele aprendizado cultural e você vai, o quê? Colocar em prática também as negociações para o bem, no sentido de o quê? Saborear uma boa pizza, estar com os amigos, e todos os recursos também serão utilizados para a instituição Núcleo Espírito Semeador.
Inclusive, então, a manutenção desse programa de rádio.
Desse programa, do Sementeira, da Pomada do Vovô Pedro, entre outras ações. Então, no dia 15 de junho, horário 19h30, tá? Noite da pizza no Semeador.
Muito bem.
Vamos falar para o Edinaldo Ferreira hoje lá na festa junina, o que o pessoal vai pensar?
Que espírito do gordo, né? Espíritos são gordos, porque eles só comem, comem, comem. Mas é que nós vamos para a academia depois, é por isso que nós estamos
tudo magrinho assim.
Mas hoje tem o Jota Ferreira, festa junina, não vão perder, né?
Boa, Barão do Rio Branco, 430. E sábado que vem, noite da pizza lá no semeador, Rua Itapiranga, 312. Muito bem, 9h09, Zelda Petrinha, nossa convidada de hoje, falando sobre a pergunta, a tema, como agir diante do mal. Aliás, conta pra gente o que é que você faz quando a situação não tá boa pro seu lado aí, tem muita maldade acontecendo aí, qual o seu comportamento? Conta pra gente que a gente quer saber, escreve pra gente aí. Clarissa tinha deixado uma pergunta, você tinha deixado uma pergunta para ela responder no nosso retorno. Repete a pergunta, quem fez, e a pergunta para ela responder.
Quem fez é a nossa ouvinte Maria Isabel D'Amico. A pergunta dela é: vocês não acham que hoje em dia a mídia nos influencia a enxergar sempre o lado ruim das situações a pretexto de informar?
Oi, Maria Isabel, estou com inveja de você aí tomando seu cafezinho, participando aqui com a gente. Que bom que você colocou essa questão tão importante, e você tem toda a razão. A mídia, para poder ter ali os acessos necessários, para poder chamar a atenção das pessoas, promove mais o mal do que o bem. Porque o bem, ele não dá ibope, né? Mas se a gente pegar ali o noticiário durante o dia, a gente vai ver que eles repetem mil vezes a mesma notícia. Então a gente precisa ficar muito atento para duas coisas. Primeiramente, o mal não está comandando o mundo. Existe muita gente trabalhando no bem. Então a gente pode ligar a televisão de manhã e você vai reparar, como nós dissemos, que aquela notícia, ela é repetida em todos os jornais o dia inteiro. Isso não significa que o mal está agindo deliberadamente. Nós precisamos ressaltar que o bem, ele age em silêncio. Ele age ali nessa condição de trabalhador silencioso, né? E você colocou uma coisa muito importante, essas notícias que vão chegando na casa da gente por meio da televisão. Há pouco o Flávio estava falando das influências espirituais, das companhias que nós atraímos. Então nós temos que fazer uma dieta. Nós estamos aqui falando de pizza, de festa junina, mas vamos falar dessa dieta do espírito, que é selecionar aquilo que entra dentro da nossa casa. Selecionar os programas de televisão onde a gente sintoniza. O que é que aquilo está trazendo? Porque junto com aquele programa, vem a turma para assistir com a gente. Não é? Então a gente sintoniza ali num programa, num filme que tem muito sangue, que tem muita morte. Quem é que vai assistir aquilo? Os espíritos que estão em sintonia com aquilo. E a gente traz aquela energia dentro da casa da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa manipulação da mídia, assim, sempre promovendo na gente esse desconforto. E a gente precisa estar muito atento sempre para saber que nós não estamos aqui vivendo num mundo semelhante ao que a gente chamava antigamente a casa da mãe Joana. Nós temos alguém conduzindo o nosso planeta, nós temos alguém que está aqui no leme deste barco, que é Jesus. Jesus, que é este espírito crístico que esteve ali desde o princípio da formação da Terra e que nos conhece, que está nos ajudando, está todo momento com a gente, nos orientando nessa caminhada. Então, procuramos não nos envolver com essas questões da televisão, desligar o aparelho de televisão para conversar com a família, desligar um pouquinho ali a atenção do celular para poder conversar com as pessoas. Viu como é importante a gente estar esclarecendo as pessoas, e na conversa a gente esclarece. Então você tem muita razão, a gente tem que ficar muito atento com esses programas de televisões que invadem o nosso lar, trazendo essas notícias que nos perturbam.
9 horas e 13 minutos, quero lembrar você que hoje nós estamos falando sobre a maldade, como agir diante do mal. Sábado que vem nós vamos falar sobre gratidão. Estará conosco aqui o Manuel Carlos Neves. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Carlos Roberto de São Bernardo. Parabéns, Carlos, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Você pode retirá-lo às quartas-feiras, às 20h até às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa de construção civil que trabalha aí no segmento da infraestrutura, da construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Temos mais perguntas. Antes, uma sugestão do Luiz Cláudio da Silva. Ele comentou aqui uma pequena sugestão para evitar o mal: ler uma lição por dia do livro Pão Nosso. Né? Sem efeito colateral, pode dobrar a dose. Então, um abraço, Luiz Cláudio. Boa dica também. Tem outras perguntas. Flávio, o Jorge Stamatopoulos, ele pergunta, e quando os países praticam o mal, como por exemplo o caso da Alemanha, né, como a gente conhece pela história, como isso se explica pela ótica espírita?
Então, o comprometimento, né, de todos os nossos atos, de todas as nossas atitudes, vão exigir uma resposta, né, da nossa parte, e vamos dizer assim, não um pagamento, né, mas por responsabilidade as atitudes que revertam esse processo da ação da maldade. No caso da Alemanha, no caso do Brasil, até inclusive com a condição escravagista, tudo, existe um comprometimento dessa nação, do karma, né? Existe um comprometimento desses países com a condição da atitude da maldade. E muitas vezes, na condição futura, vão responder por esses processos muito negligentes e na atitude do mal. Nós temos também, né, todos esses casos que recentemente ocorreram na Europa, né? Então a gente percebe, né, toda a resposta, né, que a vida traz como consequência. Então a gente tem que pensar que todas as atitudes negativas, elas terão que ser respondidas, e de uma maneira respondendo muitas vezes com o sofrimento, com as problemáticas. Então é uma pergunta muito inteligente, mas aí que demanda, né, uma explicação mais ampla. A gente pode até um dia pensar numa condição de um novo tema para o programa.
Eu quero sugerir até que, se ele for espírita, né, se ele for ou tiver acesso, que ele leia o livro A Caminho da Luz, né, A Caminho da Luz, e o livro também O Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ele vai entender bem essas consequências, porque os comportamentos reforçam as consequências, é um processo pedagógico, né? Então esse processo pedagógico também funciona com as nações também, né? Com as nações, com um grupo de pessoas, não só na nossa individualidade. Ele leia Caminho da Luz, que é muito interessante ele ver por que a Europa se atrasou tanto, né, na sua evolução, E por que que a evolução tecnológica foi para nos Estados Unidos e não na Europa, né? Em função desses karmas de guerra que a Europa foi acumulando ao longo do tempo, né? É muito importante que ele leia, se ele for um estudioso, e que ele procure ler esse livro.
Fernando?
Por um outro lado, a lei divina não quer o quê? O sofrimento, a punição, mas a reeducação, mas a educação na verdade. Então, esses povos, esses países, o indivíduo por si só, ele passa por um processo de depuração e educação. Educação não quer dizer que o que? Ah, você fez tal coisa, vai receber da mesma forma, ok? A Alemanha, foi citada a ideia, de repente, da Alemanha no passado com a questão do nazismo.
É lembrar bem, você colocou bem. Estamos falando de momentos históricos,
históricos,
passado.
E o que
a Alemanha hoje é um exemplo de um país desenvolvido,
e é justamente
potência mundial, inclusive.
E é justamente isso que deve ser ressaltado também. No período de refugiados em 2015, a Alemanha recebeu cerca de 1 milhão de pessoas refugiadas. Então, o processo de reparação se dá não só pelo sofrimento, pelo amor, pela bondade. Então, toda vez que eu estendo a minha mão para ajudar o meu semelhante, eu, como indivíduo, e aí leia-se também a nação, você repara o mal que a gente fez no passado e não necessariamente sofrendo. Então, uma lei de caridade do amor, né? Aí lembrando Pedro, que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, um país sim pode eliminar uma multidão de equívocos, de atrocidades, pelo bem, pela receptividade, pela tolerância e o amor que pode fazer a outros povos e outras sociedades.
9h18, Elda Petrinha, nossa convidada. Elda, como é, quando, como nós podemos saber se a gente toma uma atitude ou se a gente fica indiferente? Quando a gente, como é que a gente faz para saber? Tenho que fazer alguma coisa ou não faço nada diante da maldade que está acontecendo?
Nós sempre temos que tomar uma atitude, mesmo quando essa atitude é calar, que é a atitude mais difícil. Diante de algumas situações, né? Lembrando que a pessoa ali, o ofensor, ou que a pessoa que está agindo, ela não está no seu perfeito equilíbrio, às vezes a melhor atitude a tomar é a gente silenciar. E dentro desse silêncio, buscar na prece, buscar na ajuda espiritual, envolvendo aquela criatura, o meio de agir, né? Mas ficar ali na indiferença jamais, porque a gente só é indiferente àquilo que não nos toca. Então a indiferença, ela denota a falta do amor. Então, indiferença jamais, atitude sempre.
9h19, Clarice, estou vendo que você está aí agitando.
Eu tenho uma experiência dessa, fala, né? Uma pessoa chegou para mim e falou uma coisa para mim uma vez assim. Então, me surpreendeu tanto, né?
Uma pessoa chegou para você e falou uma maldade. Falou
a meu respeito. Ela falou para mim assim: puxa vida, eu não gosto de você. Eu falei: puxa vida, eu achava que ela gostava. Né?
E ela, pelo menos ela foi honesta, né?
Foi, eu agradeci. Eu agradeci logo. Primeiro eu agradeço, obrigado, você está falando para mim, né? Isso aí, mas. Mas o que eu te fiz, né? Eu não vou te falar também.
Então fala o que você falou.
Eu falei, bom, então eu não vou poder me corrigir, né? Mas eu me calei, eu estou lembrando que a eu estava falando aqui, eu nem lembrei disso. Eu fiquei quieto, falei, vou falar o quê? Você vai me falar? Não, então eu não posso fazer nada. Então tá bom, falei. Então,
agora eu vou dizer uma coisa para você, para confortar você. É. Nós aqui gostamos muito de você.
Obrigado. Me dá um abraço.
Certamente a gente vai te dar um abraço, porque hoje é uma data específica, especial para o nosso amigo. É. Então, da mesma forma que a gente tem pessoa hoje.
É aniversário.
O que aconteceu?
Na verdade, o quê? Ontem, não é? Aniversário.
O Hélio fez aniversário ontem.
E hoje nós estamos aqui, então hoje a gente pode dar um abraço pelo aniversário de ontem.
Vamos tirar o trauma dele, meu amigo, que disse que não gosta dele. 9h20, nós estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, indo aí já para encerrar essa meia hora, indo até as 10 da manhã, hoje com a pergunta tema: como agir diante do mal? A Elda Petrin, que é atuante tarefeira lá do Templo Espírita Irmão João Massarelli de São Caetano, está com a gente aqui hoje falando desse tema tão importante. Clarissa, você tem um monte de perguntas. Eu estou vendo que a Clarissa está ela tá se afogando nas perguntas aqui na rede social. Tem muita gente, muito obrigado por você estar nos assistindo pelas câmeras do Facebook Live, estar nos conectando aí pela internet, estar passando na nossa página também lá, curtindo a nossa página no Facebook também, que nós temos uma página lá. Você que está ouvindo a gente pelo app, pelo radinho aí, a pilha, pelo rádio normal, pelo carro, você que dona de casa que está aí fazendo cafezinho, passando roupa, lavando louça, muito obrigado por você estar na nossa audiência. Nós estamos bombando na audiência aqui, muito obrigado. Clarissa, conta pra gente quem é que está passando por aí.
Primeiro a Lalaizinha disse, ó, acabei de chegar, quero deixar aqui o meu bom dia com alegria. Então bom dia com alegria para ela, também para o Erasmo Barbosa, para Leila Velar e para o Luiz Cláudio. Ele comentou da lição, né, que a sugestão dele para evitar o mal, ela é uma pequena, ler um pequeno trecho por dia do livro Pão Nosso, e ele comentou de 6 em 6 horas. E aí eu esqueci de comentar, então é de 6 em 6 horas a sua sugestão, Luiz, um grande abraço para você.
Se não der para ler de 6 em 6, pode ser de minuto em minuto, uma vez por dia, né? Não precisa de 6 em 6 horas, não tem essa posologia, né, Luiz? Aliás, o Luiz Cláudio faz um trabalho muito bonito.
É uma pílula.
Luiz Cláudio, parabéns. Luiz Cláudio faz um trabalho muito bonito, que ele semeia a bondade. Ele faz um trabalho de divulgação do Evangelho no lar. Aliás, normalmente ele tem estado com a gente lá também no programa, no evento de amanhã, no Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar. E já esteve aqui conosco também. Fala, Clarissa.
E tem uma pergunta, Elda, da Nelly Pioli. O que dizer sobre a máxima olho por olho, dente por dente?
Ah, isso é muito interessante, né? Quando isso daí foi instituído, na época de Moisés, o olho por olho, dente por dente, ele foi uma medida preventiva, porque naquela época nós éramos tão ignorantes que uma pessoa vinha e atacava, por exemplo, a nossa tribo, matava uma pessoa. Aí, depois de alguns dias, a gente ia lá e dizimava a tribo inteira do outro. Então, foi instituída, vamos dizer assim, este acordo. Se eu matar um da sua família, você só pode matar um da minha. Então, é olho por olho e dente por dente, não é? Mas nós levamos isso tão a sério, né, que até hoje a gente toma isso como uma medida do toma lá, dá cá. Se fez para mim, eu tenho que fazer para o outro. Não, isso era para a gente poder regulamentar ali as relações. Então foi uma medida muito importante naquela época em que nós não tínhamos a maturidade de hoje, porque as leis também foram progredindo, as leis civis, as leis dos homens. As leis de Deus não mudam nunca.
Vou dar um depoimento aqui, o que eu vou falar agora aconteceu de verdade mesmo, não é papo não, isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma viagem fora de São Paulo, um outro estado aí, trabalhando profissionalmente, e eu fui numa casa espírita. Ao terminar o trabalho, eu estava em frente à casa espírita, passou um rapaz e falou assim para mim, o que é aqui? Eu estava esperando o táxi para ir embora lá de noite, né? Não estava de carro, em outro estado e tal. E eu falei, aqui é uma casa espírita. Aí ele disse assim, mas o que é que vocês fazem aí? Eu falei, eles fazem um monte de trabalho, eu estou aqui, vim assistir o trabalho. E ele falou assim para mim, sabe o que é? É que eu estou com uns pensamentos aqui na cabeça, estou pensando em matar uma pessoa. Aí eu falei, o que você vai ganhar com isso? Aí eu pensei, como eu devo agir diante de uma maldade dessa, né? Falei assim, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, você não vai ganhar nada com isso, vai complicar a sua vida e a dele e das duas famílias, da sua e da dele. Falei, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Falei assim, então faz o seguinte, entra aqui e assiste alguma coisa. Ele entrou na casa espírita, conversou lá, depois eu estava lá ainda esperando o táxi, depois uns 15 minutos, ele saiu, naquela época não tinha Uber ainda, ele saiu e agradeceu muito, disse que tinha tirado aquilo da cabeça em função dessa orientação que ele recebeu dentro da casa espírita. Então veja a importância da orientação adequada que a casa espírita dá para as pessoas, né? Clarissa, mais pessoas passando pela internet aí?
Tem sim, Hélio. Tem uma ouvinte que ela comentou que o irmão dela, certa vez, falou mal dela e toda a família se afastou. E aí, graças a Deus, ela tem os filhos, mas foi uma situação muito difícil. Nunca ninguém pediu perdão para ela. E aí a pergunta dessa ouvinte pode ser de muitas. Por que as pessoas são tão maldosas ainda?
Ah, mas acho que ela já respondeu isso no começo do programa aqui, né? O programa é rotativo, então nós podemos reforçar essa resposta, né? As pessoas não são maldosas, né? Como é que você falou?
São mais ignorantes do que perversas.
Mais ignorantes que perversas, né? Essa frase é muito interessante, né? Mas é uma ignorância, às vezes é ciúme, às vezes é uma inveja. Vai saber da onde veio. Vai saber também se era verdade ou não era verdade, né? Não sei o que ele falou. Se de fato aconteceu ou não aconteceu, mas não tem muita importância isso. ao longo do tempo, né? Vocês têm que perdoar, perdoar o seu irmão, seja lá o que foi que ele fez, porque eu posso contar, é que no tempo não vai dar, nós vamos entrar aqui. Mas tem o cara do Chico. O Chico tinha um cachorro, o Chico Xavier, né? Ele tinha um cachorro com quem ele se abraçava quando ele voltava dos trabalhos, dos trabalhos espinhosos que ele fazia na casa lá, na Ciência da Prece, que ele voltava cheio de... E o cachorro que fazia, onde ele descarregava as energias, brincava com o cachorro está sempre à disposição da gente, né, para brincar. E um dia, os cachorros ficando doentes, e a irmã dele matou o cachorro. Para ele não sofrer, mas ele matou o cachorro dele. Depois daquilo, ele ficou, puxa, mas você matou meu cachorro, né? Foi, né, porque você estava sofrendo, o cachorro estava velho, estava doente, você estava sofrendo muito, eu achei terminar teu sofrimento, matei o cachorro. Mas ele não conseguiu digerir aquilo muito bem, sabe? E a ponto do Emmanuel falar para ele, olha, você, Chico, nós vamos ter que parar o trabalho aqui com você, porque você está com uma nuvem escura na sua mente aí e tal. Porque você não está conseguindo digerir o ato da sua irmã. Falei, mas o que, que eu faço? Né? Vai lá, faça alguma coisa por ela, uma coisa boa por ela. Ele pegou e falou assim, bom, aqui, o que eu faço de bom para ela? Sei lá, vê o que ela mais gosta, vai lá e faça para ela. E ele pegou e descobriu que ela queria uma máquina de costura. E ele foi lá, comprou a máquina de costura, a prazo, né, porque também não tinha recursos, e deu para a irmã dele, né, de presente. E aí, nessa hora, desanuviou todo o processo. O processo se restabeleceu, a coisa. Então, eu sugiro que ela faça o seguinte, que ela faça uma coisa muito boa para o seu irmão dela. Né? A sua irmã, faça uma coisa boa. Vê que o teu irmão mais gosta, né? Vai lá e faça uma coisa boa para ele, a coisa que ele mais gosta. E aí você vai realmente romper esse mal-estar que ficou desse episódio, que você tem que resolver antes de você estar a caminho com eles, estão os dois encarnados ainda, né? Porque se um dos dois desencarnar, vocês podem ir para a espiritualidade com essa pendência, que não é bom. Né?
9h28, nós temos algumas perguntas ainda para fazer antes do intervalo, só vou pedir para vocês serem ágeis nas respostas. Aliás, Elda, estão te elogiando para caramba nas redes sociais aqui, viu? Parabéns, tem gente dizendo que você é muito competente, parabéns, é mesmo, estão percebendo aqui. Vai lá, Clarissa.
Fernando, a pergunta próxima é do Jair Rodrigues e sua esposa Nair. O Jair, ele comenta que ele teve desavenças com uma pessoa que magoou muito ele. Hoje essa pessoa já desencarnou. Como ele faz para tirar esse sentimento ruim dentro dele? Deve fazer preces para essa pessoa?
Tudo bom, Jair? Olha só, eu também já passei por uma situação semelhante. O problema é o seguinte, de tanto a gente pensar naquilo que a pessoa fez, quando vem o pensamento, a mente não consegue discernir se foi no passado, se foi no... A mente pensa agora e ressente todo o sentimento ruim que você teve quando aconteceu tal fato, você volta a sentir. Isso faz um mal danado para você. Então, se faz necessário, deixar um pouco de lado. O que já passou, não tem o que fazer. Talvez o exemplo que o Hélio fez, tentar ajudar aquela pessoa, como você falou, que ele já desencarnou, uma prece, uma lembrança, ou para os familiares, ou pedir a Deus, Senhor, ajude esse indivíduo que talvez tomou uma atitude que não foi muito correta.
Flávio, a próxima pergunta é da nossa ouvinte, da Siviana. Ela comenta que quando alguém faz alguma coisa ruim, primeiro ela fica muito chateada, mas depois ela pergunta por que, que isso está acontecendo. Talvez seja porque ela precisa ficar longe dessa pessoa ou porque não está certo, alguma coisa não está certa no caminho dela. E ela procura se afastar e reza para essa pessoa. É certo? É isso que ela pergunta. É isso que ela precisa fazer?
Está certíssimo, né? Porque a oração realmente é um dos maiores bálsamos, né, que nós podemos ter para qualquer tipo de problema. E essa atitude dela de repente ter um processo de afastamento momentâneo, tudo, é muito importante, porque de repente aquele convívio frequente pode ainda aumentar a circunstância e as problemáticas. Então é muito importante realmente a oração, o momento de introspecção, de afastamento, e depois as coisas voltam ao normal, se Deus quiser.
9h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Elda, vai ficar pergunta para você responder no nosso retorno. Quando nós nos deparamos com situações agressivas, verbais, físicas, o que é que a gente tem que fazer? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui que nós vamos voltar já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com Semana Boa Nova. Entrando agora na última meia hora, Clarissa, a gente tem perguntas aí, segura um pouquinho que a Elda vai responder aquela que a gente tinha deixado para ela. Elda, quando nós deparamos com situações agressivas, verbais, físicas, o que é que a gente tem que fazer?
Olha, o Edson, que está aí também nos ouvindo, já nos trouxe essa resposta, né? Ele diz que Joana nos aconselha, Joana de Ângeles, a nunca revidar. A sempre ter paciência, porque a pessoa que está nos ofendendo é uma pessoa que está em desequilíbrio. Então, acalma novamente. Calar diante dessa situação difícil. A gente precisa tomar muito cuidado. Se for uma questão de uma agressão física, principalmente, procurar nos proteger e, dependendo da gravidade, procurar as autoridades competentes para inibir o agressor. Hoje nós temos leis que inibem esses agressores, né? Mas sempre seguir o conselho de Jesus, dar a outra face, que é dar uma resposta diferente, não a agressão.
Quando a gente leva para uma autoridade um ato desse aí, por exemplo, levar ao conhecimento das autoridades um ato maldoso, isso significa dedurar a pessoa?
Não, jamais. Não significa, não. Significa que você está fazendo uso de uma lei que foi exatamente colocada para prevenção desse tipo de atitude, né? Nós podemos citar aqui, acho que uma que todos conhecemos, que é a Lei Maria da Penha, né? E hoje nós percebemos que muitos maridos, eles não agridem as esposas por causa da lei. Né? Então a lei inibe, é muito importante.
É muito bom colocar a questão da Lei Maria da Penha, até inclusive no âmbito jurídico. A Lei Maria da Penha, ele protege o indivíduo, né? Não só a mulher, tanto o marido, que também sofre um processo de agressão. É importante a gente colocar isso, porque o popular, né, fica claro como uma defesa exclusiva da mulher, mas a questão da Lei da Maria da Penha, que foi uma mulher que realmente sofreu muito, né, ela tomou um tiro dormindo, ela teve um processo, né, de ficar numa cadeira de roda e tudo mais, e foi homenageada com relação a essa lei. E essa lei protege tanto o homem quanto a mulher, essa lei protege o indivíduo. Então a gente tem que tomar o cuidado de perceber que os cuidados devam ser para os seres humanos, né? Exatamente. Independente da condição que exista.
É a segurança jurídica que essa lei possibilita, né, para os dois lados, né? Clarissa, como é que nós estamos por aí? Tem bastante gente se manifestando, hein?
Elda, a pergunta é da nossa ouvinte Rosimeire, do Parque Erasmo. Ser negligente diante do mal nos pesará muito na nossa evolução espiritual? A negligência é algo ruim?
Olha, é algo ruim, sim, porque o que nós aprendemos com os amigos espirituais é que o mal, ele só cresce porque os bons se calam. Então, nós devemos nos policiar e trabalhar para reduzir essa ação do mal. Então, nós temos, sim, que colocar a nossa opinião, que agir, ter atitudes para poder diminuir isso.
É uma coisa, só pegando esse gancho, que eu acho que é importante. Julgamento. Jesus ou Barrabás? Nós nos calamos e Jesus foi crucificado. Então, como
foi falado, é necessário o quê? A gente colocar aquilo que é certo, fazer a nossa parte, não fugir da nossa responsabilidade. Com bom senso, com razão, buscando o caminho do bem, esse é o nosso papel.
O Zeca da ABC pergunta se os seres humanos agem com maldade independente da religião.
Ah, certamente, porque as religiões são todas boas. Nenhuma religião ensina você a fazer mal para o seu semelhante. Só que as religiões, elas são escolas diferentes para criaturas em entendimentos diferentes, né? em opções diferentes, mas elas são formadas pelos homens. E nós, homens, somos imperfeitos. Então nós vamos encontrar maldade em todos os lugares, mas não é a religião. É a criatura que está ali atuando naquela religião.
9h36, ainda dá tempo de você ligar para cá, 37 virou aqui no digital do ABC, dá tempo de você ligar para cá ainda, 44-35-90-20, 997-666-555. Aliás, neste último telefone, para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Lembro a você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar, 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre a maldade, como agir diante do mal. A Helder Petrin está conosco e sábado que vem vamos falar sobre a gratidão. Estará aqui conosco o Manuel Carlos Neves. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar dos ganhadores da segunda hora do livro, né? E do par de ingressos para assistir a peça de teatro lá no Teatro Municipal de Santo André, a peça com o Plínio Oliveira, domingo que vem às 16 horas, peça Amores Raros. Muito bem, Helder, situação extrema. O que nós devemos fazer quando desconfiamos ou sabemos que alguém quer tirar a própria vida? O que fazemos?
Olha, imediatamente comunicar as pessoas responsáveis, no caso das crianças e dos adolescentes, né? Um amigo, um parente, a gente também tem que comunicar quem mora junto, mas a gente já pode chegar, conversar, orientar, porque a gente sabe que o suicida é aquela criatura que ele está passando por um sofrimento muito grande. Né? E às vezes a única saída que ele enxerga é tirar a vida. Então a gente precisa alertá-lo que a gente não morre. E que o suicídio vai ser mais um problema que ele vai arrumar para ele. E que a condição que ele vai se encontrar depois desse ato, ela é muito dolorosa. E que não existe problema sem saída, nenhum. E deixar muito claro para essa pessoa que ela não está sozinha. Porque a gente percebe que os suicidas, eles se sentem totalmente solitários. Então a primeira coisa é nós agirmos e nós conversarmos com as pessoas que estão ali em volta dessa criatura para ficarem assim de sobreaviso, para levá-los para um tratamento psicológico, para um tratamento espiritual. Né? Nós não podemos descuidar dessas pessoas de jeito nenhum.
9h39, Helder, os espíritos podem chamar a nossa atenção quando a gente está fazendo coisa errada, Helder?
Olha, os espíritos, eles nos respeitam, né? Eles são mais evoluídos, aqueles mais evoluídos, eles sabem que nós temos o livre-arbítrio. O que eles fazem nessa condição? Eles sempre colocam alguém do nosso lado e passam por meio dessas pessoas o ensinamento que eles querem passar. Porque Deus age com as criaturas, por meio das criaturas. Chamar a nossa atenção, eles não vão vir dar bronca, de jeito nenhum, mas eles vão nos orientar, sim. Uhum. Né? E lembrando que nós, como espíritos encarnados, também devemos agir da mesma forma. Uhum. Orientar, mas não dar bronca.
Muito bem. São 9h40, daqui a pouquinho vem por aqui o Vieira Filho. O Vieira já está por aqui, já está no estúdio aqui, pilotando toda a preparação para o programa dele, que daqui a pouquinho vai entrar no ar às 10 da manhã aqui, um programa musical, até às 2, né, Vieira? Até às 2 horas, musical, músicas bonitas. Tem alguma música especial hoje aí ou não? Vem aqui contar pra gente. O Vieira vai vir aqui contar pra gente das músicas que ele coloca no ar aí, umas músicas bonitas, né? Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, programa Vieira Filho, Super Sábado Show, é isso, Vieira? Conta pra gente, bom dia, Vieira. Você tá ao vivo pelo Facebook aqui.
Opa!
Ó. Tá aqui, ó, olha você lá. O que você vai apresentar pra gente hoje, Vieira?
Hoje, bom dia a todos os ouvintes da ABC, bom dia, Turíbio, a sua equipe aí maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um especial com 12 seleções onde vai ter uma seleção italiana, uma seleção francesa, uma seleção de filmes, uma seleção de novela, uma seleção de samba, uma seleção só de música orquestrada,
que coisa,
uma seleção da Jovem Guarda, uma seleção da discoteca.
Que beleza, tá aí, parabéns pelo seu programa.
E aí é para deixar todo mundo contente.
Um programa absolutamente, uma seleção musical eclética, vai pegar tudo que tem pela frente.
E hoje com certeza muito mais bonito, muito mais gostoso por eu ter participado com vocês aqui. Fico muito feliz.
Obrigado,
Vieira. Então a seleção de música caipira, de música de festa junina, não vai ter?
Olha, esse aí nós vamos fazer no sábado que vem.
Ah,
é dia 15, né? Tem dia 13 que é Santo Antônio. Então
já,
a gente vai fazer no dia 15.
Já lembra aí as quadrilhas, né?
Isso aí. Mas obrigado, lembrar quadrilha, eu já lembro Brasília, já fico preocupado.
Obrigado, Vieira. Obrigado para você pela seleção musical que você vai colocar pra gente aí. Música caipira é lá com o Valdeci Matioli todos os dias, a partir da meia-noite, aqui na Rádio ABC. Você que ouve aqui com a gente, fica ligado que é música de raiz, hein? Hein, Vieira? Tô falando aqui que música caipira é com o Valdeci, à meia-noite, todos os dias, até às 5 da manhã. São 9h42, Clarissa. Nós temos aí o pessoal se manifestando ainda, Clarissa.
O Rogério, do bairro Campestre, em Santo André, ele comentou que perdoar significa abandonar a esperança de ter um passado melhor. O Walter, da Vila Gilda, mandou um abraço também para nós, e a Nelly, da Vila Zelina.
Muito bem, está aí todo mundo nos ajudando aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. O Helda, você estava falando que você trabalha a sua atividade profissional, você é uma docente, você é uma professora, trabalha com a molecadinha, né? Do ensino médio.
Ensino médio.
Um trabalho difícil, né? Pega os adolescentes. Como é que é a maldade, conviver com essa maldade natural? Natural, porque eles não fazem isso, às vezes, nem por desconhecimento. O bullying, o chamado bullying, aquela maldade, e até a certo ponto ingênua, que acontece dentro do ambiente onde envolvem jovens. Como agir?
A gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, né? Porque a gente sabe que ali tem um espírito que já vem de uma evolução muito grande. Então a gente vê assim, a maior parte são ingênuos, eles vão com a onda da turma, mas eles são muito sarristas. Então quando eles pegam alguém que não aceita a brincadeira, é tudo que eles querem, né? Então às vezes essas brincadeiras, elas passam um pouco do limite, porque sempre assim as criaturas não ponderam muito bem. Então a gente precisa ali exercer um sacerdócio muito grande na sala de aula, mais do que a gente estar ali para colocar conhecimentos, a gente precisa estar ali para trabalhar as mentes e os corações. É preciso estar muito atento com essa molecada.
Flávio,
na verdade, eu também queria colocar uma coisa. Tem as filhas, né, vivendo essa fase, né, é muito importante, mas eles têm uma sensibilidade muito maior da inclusão, eles têm uma sensibilidade muito maior do desejo, né, de cuidar do planeta.
Também.
Então, esses jovens também estão muito bem preparados. O que cabe a nós, né, tanto pais, educadores, tutores desses jovens e adolescentes, é estimular a prática do bem. Né, trazer para eles uma condição de responsabilidade pela transformação também do planeta.
Isso é verdade, porque eles têm uma disposição incrível para contribuir. Quando você lança um projeto, quando você lança qualquer ideia para ajudar o próximo, eles são os primeiros a se manifestar, eles gostam de se envolver nessas atividades.
Tem um jovem, né, que eu gosto muito de citar, né, o trabalho que ele desenvolveu para auxílio do planeta, né, que chama Plant for the Planet. É um jovem que, com muito pouca idade, estimulou o processo de plantação, né, de reflorestamento de árvore por todo o planeta. Né? Então você vê que agora o Reino Unido, né, todos os outros países estão envolvidos nessa causa, tratando disso, de cuidar, né, da qualidade do ar, do reflorestamento, da utilização correta, né, de todo o extrativismo, né, que são produzidos dentro da fauna, da flora, tudo. Então realmente são esses jovens que estão vindo, né, com missões muito grandiosas para transformar o nosso planeta.
E ontem eu vi lá na Serra das Fraternidades, né, eu estive lá ontem, os jovens estão envolvidos com a campanha de doação de sangue.
Muito,
né,
importante também.
Todos, verdade, eles envolvidos, camisetas vermelhas, né, como o Edson citou lá ontem, eles todos envolvidos, assim, como você está bem tá dizendo, né, eles abraçam, né? Se você lança, né, não sendo um desafio, você lança um mote, vão aqui, eles vão, eles abraçam aquilo com muita facilidade, né?
Clarissa.
Enquanto estavam falando sobre bullying em crianças, eu lembrei que isso também pode acontecer com pessoas adultas. Quantas vezes a gente tem uma dificuldade e as pessoas à nossa volta pegam naquele ponto e ficam falando. E para nós, é um mal naquele momento. E como que a gente pode agir quando isso acontece? Porque muitas vezes a gente se sente oprimido diante das brincadeiras, fica mais bravo ainda, e a outra pessoa ainda continua pegando naquele ponto específico. E aí, nesse momento, a gente lembra, né, o que Jesus nos fala, não revidar, mas que a gente possa chegar nessas pessoas e conversar com elas, dizer o quanto isso faz mal, mas que a gente consiga fazer isso de uma maneira com mais amor possível, que a pessoa possa nos compreender, entender a nossa situação, ao invés da gente revidar. Só lembrando, né, que o bullying ele não acontece só na fase da infância, mas também na fase adulta, e que a gente possa reparar como a gente brinca com as outras pessoas, porque às vezes uma brincadeira que a gente faz pode ser exatamente o ponto que a pessoa sofre do outro lado, né? Exatamente.
Muito bem, 9h46. Deixa eu fazer uma pergunta geral para vocês aqui. Pensar no bem é difícil? Aí vem assim, não é, né? E por que a gente ainda está na maldade? Por que as pessoas ainda agem de uma maneira errada? Flávio, por quê? Por que as pessoas ainda agem no mal?
Porque é uma falta ainda de consciência, né? Uma falta de percepção da responsabilidade que ele tem pela sua transformação e pela transformação do meio. E uma coisa que é muito interessante, a hora que ele perceber os benefícios, né? E o quanto feliz ele vai ser, e o quanto ele vai ter a oportunidade de ter uma vida melhor com a sua transformação, aí ele não vai querer voltar atrás.
E aí, Fernando, por que as pessoas ainda agem na maldade se elas sabem que o bem é melhor?
Porque, na verdade, a maldade é a ignorância. A Elda colocou muito bem isso. E como nós estamos caminhando num processo evolutivo, nós estamos aprendendo como fazer. E muitas vezes, da mesma forma que uma criança, num problema matemático, vai lá e erra, e tem que refazer até chegar à equação de uma forma correta, é assim a vida. Então a gente está vivendo, praticando, e pelos erros que a gente tem as consequências, e aí o indivíduo, pela razão, vai colocando, bom, se eu fizer isso, eu tenho isso de reação, isso eu não gosto, então qual a maneira certa? Então a vida é uma escola também, é o hospital, é a escola, mas é um local de aprendizado.
Hélio, o que fazer quando a gente percebe que tem algum espírito nos instigando a praticar a maldade, a discórdia, o ódio? Qual a postura? Aliás, o que falar, o que fazer e o que falar para esses espíritos que estão aí instigando as pessoas à maldade?
Ô, meu, para com isso, né?
Sai dessa vida.
Sai dessa vida.
Você já está em outra vida, pô. Para com isso.
Dá um refresco aqui, né? Para de você. É mais ou menos assim, sabe? Você é ser um pouco íntimo deles, muitas vezes. Você fala, meu, para com isso, né? Deixa eu seguir aí, deixa eu seguir a minha vida aqui, me dá, eu ganhei essa oportunidade, não me atrapalha, me dá uma ajuda aí, né? Busca o teu caminho, sabe? Ora por ele, conversa bem franca, eu faço isso, agora para com isso, meu. Você já sabe que eu gosto, você quer me empurrar ainda para isso daí, né? Deixa eu tentar me corrigir aqui, me ajuda aí, né? Então, quando você fala, me ajuda aí, meu, me dá uma força, eles acabam entendendo isso aí, sabe? Mais do que quando você se contrapõe a eles assim, né? Eu vou chamar alguém para te pegar. Não, vamos dar uma conversa assim de irmãos e de pessoas imperfeitas que nós somos tanto quanto eles, né? Eles são perfeitos como nós, mas me dá uma ajuda aí, deixa eu tentar me corrigir aqui, né?
Elda, uma dica prática para o nosso ouvinte, para que ele passe a agir no bem, ou que ele consiga sair do mal.
Olha, é a gente sentir como o bem faz bem, como é gostoso fazer o bem, não é? Quando a gente percebe, quando a gente fica feliz quando a gente faz bem, né? Aquela coisa, quando você acende a luz, quem recebe primeiro este clarão é você mesmo. Quando a gente sente esta alegria, a gente vê que a gente é o primeiro beneficiado. Uhum. Né? E essa conversa que a gente está tendo aqui, como falar com o espírito, como fazer com as pessoas, nós também temos aqueles que nos perseguem, encarnados e desencarnados. Então, os desencarnados, geralmente pedimos para a espiritualidade assim, que essas criaturas que ainda nos perseguem, que ainda não nos perdoam, né, que ainda não conseguem ver o esforço que a gente também está fazendo para melhorar, que elas possam passar assim 5 minutos num mundo feliz, para elas perceberem como é bom, para que elas possam dar este passo. Agora, aqueles que estão encarnados, né? Eu tive uma situação assim também, todos nós temos daquela criatura encarnada que nos persegue, às vezes é um chefe, às vezes é alguém. Então, eu lembro que eu cheguei para o mentor e falei assim, ah, o senhor poderia me ajudar? Eu queria pedir uma coisa para o senhor. Ele ficou assim, né? Aquele espírito que estava ali. Eu falei, o senhor pode dar uma grande alegria para essa pessoa? Mas assim, uma coisa boa, uma viagem ao redor ao mundo, para ela ir com acompanhamento, para ela me tirar do pensamento dela, para ela ver como é bom a gente se libertar do peso de carregar outra pessoa dentro do pensamento da gente. Então, quando a gente deseja o bem para a criatura, a gente coloca uma capa, a gente se reveste com uma capa anti a maldade. Então, desejar o bem é sempre melhor.
Muito bem, 9h51. Agora, Eldo, aqui no nosso programa, você é a primeira vez que está aqui conosco,
né? É verdade.
Né? A gente tem um momento aqui que a gente pergunta assim, qual é a palavra especial? Se você tivesse que falar uma palavra só em relação ao tema de hoje, tudo que a gente discutiu aqui hoje, qual a palavra que você usaria?
Olha, eu acho que é a gratidão. É a gratidão diante de tudo que nos acontece, até do mal que vem, né, em nossa direção, porque é uma oportunidade, primeiramente, a gente enxergar se aquele mal não está em nós e da gente agir no bem. Então, ter gratidão a tudo, porque muitas vezes uma situação difícil vem para a gente, que é para a gente modificar a nossa conduta e não modificar a situação. Então, gratidão sempre.
Nós temos aí alguma pergunta chegando para a gente aqui de última hora. Fala, Clarissa.
É do Roberto de São Mateus, Hélio. As pessoas, elas guardam mais o mal que o bem que é feito para elas?
Provavelmente sim, né? Algumas sim. É aí que nós temos que nos corrigir, né? Porque, como a Elda falou aqui nesse programa, o mal, ele é exceção. Então, nós não vamos guardar tudo que é bom, porque tudo, a maior parte das coisas é boa, coisa boa. Alguém fala uma coisa ruim, ela se destaca. Se destaca e porque nos causa um certo desconforto, né? Então, nós temos é que trabalhar para que isso não aconteça. Para converter isso, aquilo que é ruim, em coisa boa, né? Fala, puxa vida, ele me alertou de alguma coisa. Coloca como uma coisa boa, como se fosse um professor que veio tomar uma lição, né? E que você vê se você passa ou não essa lição, né?
Bom, saiu aqui ganhador do livro da... Aliás, ganhadora do livro da segunda hora foi a Glória Camargo. Parabéns, Glória. Então, na primeira hora, o Carlos Roberto, de São Bernardo. Na segunda hora, Glória Camargo. Parabéns. E o par de ingressos. O par de ingressos saiu para a Dirce Martins Estorel. Parabéns, Dirce. Você ganhou um par de ingressos para assistir a peça Amores Raros com Plínio Oliveira, domingo que vem, 18 horas, lá no Teatro Municipal de Santo André. Aliás, um evento cuja toda a renda estará sendo revertida para a Semana Espírita da cidade de Santo André. Clarissa já postou aí o indicativo. Você vai retirar o convite lá na portaria do teatro a partir de terça-feira. Eldo, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco. Agradecemos.
Eu que agradeço
muito. Você quer deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte? Por favor.
Sim, deixando essa mensagem que tudo passa, né? Tudo vai passar, inclusive nós próprios. E que a gente possa agir de tal forma, para onde a gente estiver, a gente sempre deixar a semente do bem. Porque a gente passa, mas a semente do bem, ela fica, né? Ela cresce. E muito obrigado por todos esses que nos ouviram, que mandaram as suas perguntas, e obrigado pelo convite. Foi um prazer.
Nós é que ficamos felizes com você. Prazer é nosso receber você aqui. Venha mais vezes para falar de temas tão importantes, né? Você nos ajudando bastante aqui com essa sabedoria sua aí. Hoje nós falamos sobre o mal. A pergunta foi como agir diante do mal, e essa aí que falou agora foi a Elda Petrin, atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Sábado que vem nós receberemos aqui o Manuel Carlos Neves com o tema gratidão. Uma recomendação para você. Às 23h30 aqui na ABC, hoje, Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz vão pilotar aqui o programa História de uma Mensagem. Daqui a pouquinho o Vieira Filho já vai pilotar definitivamente os microfones aqui com o programa Super Sábado Show. Você pode ficar conosco no www.semeador.org e também no Núcleo Espírita ou Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. No www.semeador.org, você vai poder assistir este programa, que vai estar lá dentro de alguns dias mais, e todos os outros que já teve até agora, que estão lá todos gravadinhos para assistir em streaming quando você quiser.
E uma boa semana para você, ouvinte.